Olá, galerinha, vim aqui para contar uma história para vocês para matar um pouco a saudade. Vamos lá. Rafiki, o menino do grão de ouro. Rafiki era um menino bem pequeno, era doce, era educado, mas tinha um apetite de leão. Enquanto um garoto do seu tamanho era capaz de comer apenas um pouco de grão de bico e algumas ameixas secas, ele devorava um cordeiro inteiro. O estômago de Rafiki era, bem se sabia, um saco sem fundo, mas nem por isso o menino era pesado ou molenga. Ao contrário, era leve, prestativo, amável, ágil. O chato disso tudo é que Rafik não tinha pais. Foram criados pelos tios, que viviam reclamando que a colher de Rafik era mais rápida que a dos outros, que a boca de Rafik era maior do que podia ser, que a barriga de Rafik aguentava mais peso sem sequer pedir ajuda à preguiça e ao sono. Não havia reserva de comida que bastasse para a fome daquele menino. Um dia o tio teve uma ideia. Que tal se a gente fizer um cuscuz e comer antes que Ravik volte para casa? Senão ele acaba com tudo como sempre e nós teremos que ficar com as migalhas. A tia concordou imediatamente. Claro, um cuscuz bem gostoso, com fina polenta, legumes frescos e grandes pedaços de frangos macios, acompanhados de um molho bem picante. Ai, que delícia! Puseram-se então a trabalhar, o tio e a tia, e corta daqui e mói dali, e bate e descasca ligeiro. E põe no prato e pronto, começa a refeição. De repente, ouviram a voz de Rafiki, batendo bem alto na porta. Toque, toque, toque. Abram logo, depressam, venha ver a chuva. Está tão grossa quanto o molho de cuscuz que vocês estão saboreando. Mas como podia ser? Como ele soube do cuscuz? Enquanto tentavam entender, os tios abriram a porta e Rafiki, faminto como sempre, correu direto para as panelas, devorando quase tudo que havia para comer. Passando um tempo, o tio teve outra ideia. Vamos fazer um maricô antes que Rafiki volte para casa. A tia concordou imediatamente. Claro, uns bolinhos de cebola bem grande e gostosos com amêndoas recheadas com tâmaras, aromatizados com água de flor de laranjeira e canela. E mergulhados em mel. Ai, que maravilha! Já estou com a boca cheia d'água. E correram para as panelas. E soca, e pilha, e peneira, e mistura, enrola e frita. Põe no prato e pronto. Mas mastigando, o mel escorrendo, a açúcar brilhando e de repente a voz de Rafiki chamando na porta. Depressa, abram logo, venham ver. As pegadas dos camelos na areia são tão grandes quanto o que vocês estão mastigando. Imagine o susto e a correria. A tia quase deixou cair o bolinho que estava segurando. O tio pulou para abrir a porta, não sem antes esconder tudo. Rafik entrou fungando. E ao ver o filete de mel que escorria no canto da boca do tio, não teve dúvida do que havia para comer. Onde estão os bolinhos que vocês estavam comendo? Estou com tanta fome. O tio olhou furioso para o menino. Ficava intrigado com essa história de Rafik adivinhar sempre tudo o que se queria esconder dele. E quanto mais o tio e a tia pensavam, mais achavam estranho. E quanto mais buscavam a resposta, mais enxergavam uma única solução: mandar o menino para bem longe dali. Um dia, Rafik estava brincando fora de casa, remexendo a areia, imaginando-se no deserto, conduzindo caravanas com imensos tesouros e camelos com uma e com duas corcovas e baús abarrotados de mercadorias. Quando viu um raio de sol brilhar bem em cima de um grão de ouro. Que sorte! Olhou de todas as maneiras possíveis, de perto, de longe, com um olho aberto e outro fechado, com os dois olhos abertos e convencido de que era outro ouro de fato, guardou consigo num saquinho que levava no bolso. Um dia ele seria útil. Ah, seria sim. E continuava a brincadeira de imaginar-se o chefe de uma grande expedição. Quando o tio chamou: venha, Rafik, venha comigo. Preciso de sua ajuda para pegar o balde que se soltou e caiu no fundo do poço. Sem ele, não poderemos mais tirar água. Rafik sabia que a tia não armazenava água. Cada vez que era preciso, tirava o necessário do poço. Portanto, deveria estar faltando mesmo. E como a situação era de urgência, o menino largou tudo o que estava fazendo e seguiu o tio. Mas com ele seguiram também as más intenções que povoavam a cabeça do homem. Quando chegaram ao poço, o tio foi logo amarrando Rafik com uma corda e deu ordem para que ele descesse até o fundo. O menino, ágil como era, pegou rapidamente o balde e deu o sinal para que o tio puxasse de volta. Mas continuou no mesmo lugar. Nenhum movimento, ninguém levou para cima. Esperou 5, 10 minutos, parecia uma eternidade. Chamou pelo tio, gritou até que Rafik compreendeu que aquilo era uma armadilha, que seu tio tinha inventado aquela história toda para deixá-lo ali sozinho, abandonado no fundo daquele poço. O tio, já se afastando, pronto a cumprir o que tinha imaginado, quando o pequeno Rafik gritou mais forte em uma direção ao alto. Sabia que aquela era sua última chance. Tio, tio, Encontrei um tesouro aqui no fundo do poço. Uma arca cheia de ouro. Precisamos de um saco para levá-los para cima. O tio, que não estava muito confiante naquela notícia, resolveu testar o sobrinho. Então me deixe ver se é verdade mesmo. Mande um pouco desse tesouro aqui para cima, para eu ter certeza. Rafiki mandou, amarrado na corda, o saquinho com aquele grão de ouro que tinha achado e guardado no bolso da roupa quando brincava. O tio convenceu-se logo e, não só isso, começou a fazer planos. As ricas roupas que ia vestir, grandes palácios em que ia morar e, mais do que depressa, jogou para Rafiki um grande saco. O menino se escondeu dentro do saco, quase sem poder segurar o riso, só de imaginar a peça que ia pregar no tio. Finalmente, amarrou-se a corda e deu o sinal para que o homem puxasse, dizendo: aí vai o tesouro, puxe-o com cuidado. O tio mal podia esperar para botar a mão naquela arca. Estava muito afobado. Retirou o saco o mais rápido possível. Jogou-o nas costas e se afastou correndo, rindo de satisfação, enquanto dizia: agora estou livre daquele traste. Agora teremos comida de sobra e, melhor ainda, ganhei um tesouro. Não sabia se caminhava ou se corria. Tinha pressa de chegar em casa. Queria mostrar à mulher o tesouro. Abri-lo na sua presença. Observar a sua reação. Dizer a ela que um tanto... Dizer a ela que com tanto ouro poderíamos comprar o que quisesse, comer o que quisesse, vestir o que quisesse. De repente, uma voz saindo do saco do tesouro disse em alto e bom som: querido tio, meu paizinho, se tivesse cansado, aproveite e descanse debaixo daquela palmeira. E com isso ouviu-se também uma gargalhada cavernosa. Ha, 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 ha. O tio, que levantou um tremendo susto. O tio que levou um tremendo susto, soltou um grito de pavor, largou o saco e saiu correndo, sem nem ao menos olhar para trás. Nem viu o saco, nem mexeu no chão. Se arrastar feito cobra, ficar de pé, rir e de perder o fôlego. Dizem que o homem está correndo até hoje, pois nunca mais ninguém soube dele. Depois disso, Rafiki também não quis mais voltar para casa e saiu pelo mundo para procurar outros tesouros. Eu queria agradecer muito a todos vocês e queria dizer muito obrigado e desculpa os erros de português, mas eu li com muito carinho e amor para vocês. Obrigada.